Voltamos, amigos e amigas, com o nosso bate-papo. Hoje recebendo Laelson, professor mestre do Taekwondo e poeta de cordel. Aí me chamou a atenção, me intrigou, porque você disse que tornou-se poeta de cordel depois dos 40. Mas a inspiração foi lá atrás, com Chico Leite, que é poeta de cordel, que tem LP gravado, que tem talvez um dos causos mais interessantes, né, que é o do político, o causo do político e tal, o coroné, enfim. Mas no que é que Chico Leite te inspirou a fazer cordel e depois de tanto tempo é que você começou a produzir o seu próprio cordel?
Sim, isso eu lembro que na época ele me deu, mostrou para mim, e aí eu li. E eu comecei a ler e foi uma leitura maravilhosa, porque eu sempre tive hábito de leitura. E eu achei maravilhosa. Isso aí já senti. Só o fato de ter dado aquilo ali já me incentivou a gostar do cordel. Porque foi uma leitura que é um ritmo, é musical. Sim. E aquilo ali preencheu uma coisa assim. Eu lembro. Foi muito bom. Eu não esqueço disso, não. Então isso aí já influencia muito. Sem contar ele, que era uma pessoa maravilhosa, que é... né, incentivava em todos os sentidos, no esporte, ele me incentivou muito. E hoje, até hoje, eu corro, graças a esse incentivo dele também. Ele desperta.
E por que só começou a fazer cordel depois dos 40?
Rapaz, assim, o que eu vou falar pode até cair no mesmo círculo vicioso que algumas pessoas falam: ah, Laelson só se comporta como vítima. Aí eu sempre falo para as pessoas: a questão é que quando a gente fala, se nos fala isso, porque nunca ouviu falar numa frase que diz, nunca ouviu falar em aldeia nuclear indígena, que fala, para criar uma criança é preciso de uma aldeia inteira, entendeu? E o que é que acontece? Eu vi, gostei, mas não tive um incentivo, porque minha mãe, ela não teve leitura, não estudou, até gostava, mas nunca chegou a estudar, que era muito difícil naquela época. Entendeu? E nós estamos uma elite, infelizmente, parece que é avesso à cultura, porque uma coisa é você chegar a dizer isso, aquilo, uma coisa é você direcionar mesmo, porque se falar, só falar assim de cultura, de poesia, é bom, preenche o ego de muita gente, ele fala nisso, eu quero saber direcionar recursos, entendeu? Para incentivar mesmo. Então, não tive. Eu não estou me colocando como vítima, mas a gente tem que entrar nesse aspecto. E aí, se incentiva, eu também me desligando. Porque, olha outra questão em relação a isso. Que tudo que é feito com a gente é para nos desviar o foco. Eu, como eu falei com você nesse tanto, muitas vezes não cheguei a ser profissional no futebol, mas tem umas histórias que eu acho maravilhosa na época do futebol. O próprio futebol nos desvia do foco. Às vezes os jogadores não se dão conta disso, mas o futebol é nesse sentido. É tanto que eu estava ouvindo hoje no programa de Ailton Oliveira, e ele mesmo falou que os políticos se aproveitam, tal, nesse sentido. Aí quando é período político e aquela coisa toda, não estou dizendo que todo político não presta, entendeu? Estou dizendo que acontece isso. Para não cair num ciclo vicioso também, dizer que política não presta, que é só através da política que poderemos resolver nossos problemas. E política é cidadania. Cidadania. Politicagem é outra história, né?
Laelson, o que é mais complicado para fazer o cordel e o que é que facilita mais para você? Como é que vem a inspiração? Pergunto, porque no nosso programa de rádio nós temos um quadro intitulado Poesia Rural. Vai ao ar geralmente aos domingos. E nós utilizávamos, naturalmente, de músicas antigas que têm uma poesia profunda. Mais recentemente vieram as mensagens de abertura das festas de rodeio, as argolinhas, as vaquejadas, as cavalgadas. Geralmente o locutor, o narrador, ele prepara ali uma mensagem que vem em forma de poesia. Não é exatamente o cordel, mas tem a métrica, tem a rima, né, tem o mote, tem tudo aquilo que a gente preconiza para transformar a ideia numa mensagem bonita e poética. E para você, o que é que mais facilitou para fazer o cordel? O que é que você trabalha mais? A cestilha, decassílabo, mote, aí já entra no repente, né, do Nordeste. E por incrível que pareça, a gente não pode esquecer de que isso nos leva ao rap paulista, sulista, que também é baseado naquele desafio de você ter ali uma parte poética, às vezes mexendo com o brilho das pessoas, ou enfim, o que é que te facilita fazer cordel e o que é que dificulta para você?
O que facilitou, que eu acho que isso deve ser, eu acho que é regra geral, é gostar. Gostou já é, mesmo que você não seja bom, e é o meu caso, mas eu, pelo fato de gostar, já ajudou, porque eu gostei, aí comecei, como eu vi lá, comprei um cordel de Bully, aí comecei a ler, lendo cordel, literatura de cordel de Bully, falando de Gonzagão, aí o que foi que aconteceu? Digo, rapaz, eu acho que vou tentar fazer. Aí fiz até 100 métricas, que eu nem tinha pesquisado ainda, na época também, eu não sei, eu acho que nem internet eu tinha. Aí fiz 100 métricas e levei até para Catu, festa do ex-aluno, o pessoal comprou, entendeu? E tá lá até hoje, eu não, tá lá, eu guardei.
Então você já fez jus ao nome do cordel, que é a impressão da poesia num livreto, pendurado numa cordinha para vender numa feira literária, seja, ou na feira livre. Você já passou por essa experiência?
Ainda não, mas pretendo, porque que nem eu falei, eu estou muito novo no cordel, apesar da idade. Aí que nem eu falei, eu fiz, aí depois comecei a pesquisar a questão da métrica, que aí no caso, geralmente, é 7 sílabas, 7 sílabas, tem a sextilha, a septilha, tem a de oito versos também, a 10, é a de 10. A de 10 é o repente, é o chamado repente que os repentistas fazem, é naquela ordem, né? É A, B, B, A, C, C, D, D, A, mais ou menos nessa ordem. Eles fazem o repente na hora, naquela ordem, entendeu? Uma mente fantástica, os repentistas. Eu, por natureza, eu gosto muito de variar nas coisas, eu faço na de sexta, na de sétima, de dez, o mote, inclusive o cordel do taekwondo é um mote. O taekwondo é a luta dos homens voadores. E a de sextilha tem uma que eu fiz de raiz do alto da Chapada Diamantina, que eu fiz, que fala assim... Eu vim do alto da serra da Chapada Diamantina, do alto da Chapada Norte, foi lá que criei minha sina. Sou de Morro do Chapéu, terra que não fica ao léu, já foi muito rica em mina. A vila dos diamantes, das campinas e os tabuleiros, das matas espaças e bosques, do bicho feroz matreiro, da aridez do sertão, do deserto do verão que causa disparadeiro. Terra de clima frio comparada ao europeu, das pedras preciosas que lapidada rendeu, onde tem a serração que encobre toda a visão em um estado de breu. Lá tem madeira de lei, Massaranduba e pau d'arco, um burana e pau ferro, dela se fabrica um barco, das muitas frutas silvestres, das pinturas o prece, desenhos que são marco, das velhas casas de taipa, feita de barro pisado, preparado com carinho, com o pé que é calejado, é um pequeno abrigo para se livrar do perigo e do temporal malvado. Terra de belos cactos que socorre os animais. Nos tempos que são difíceis, só o abrigo dos currais. Mata a sede e alimenta e ainda ornamenta nos tempos duros demais. Esse é um cordel de cestilha, de 32 estrofes, que eu fiz, inspirado inclusive num cordelista, Antônio Barreto, que tem um canto lírico de um sertanejo que eu acho fantástico, que fala mais ou menos aqui. Eu vou falar os estrofes aqui. Esse cordel eu acho muito bonito. Canto lírico de um sertanejo. Eu sou do alto da serra da... Sou do seio das catingas, lá das bandas do sertão. Carrego na veia a essência dos acordes do azulão, do assum preto suspendido, da cigarro alarido, da coruja à solidão. Sou pajé lá na floresta, o xamã buscando a cura. De toda ferida aberta, da mais profunda loucura. Sonho eterno de menino, eu sou o badalá do sino e o doce da rapadura. Bode deserto no pasto, apartado do rebanho. Asa branca e retirada, cobra que não tem tamanho. O tatu-bola escondido, um lobisomem sofrido, assanhaço sem assanho. Sou caipira itinerante, águas velozes no rio. Bem te vi anunciando que andorinha está no cio. O verão que quem manda mata, o cachorro vira lata todas as noites de frio. Essas aí foram só 4 estrofes de 32. Eu memorizei esse cordel todo. É fantástico. A última, inclusive, ele fala assim: mas não me entrego porque sertanejo é mais que forte. É rasgando o céu muito mais que o vento norte. Semente de luz plantada, todo o desafio da estrada de quem nunca teme a morte. É a última estrofe dele.
Rapaz, é muita coisa. E assim, uma característica que me chamou a atenção é que normalmente a gente que está iniciando no trabalho, quando comete um vacilo, a gente tenta recuar e se esquivar. Isso aí você não, você mantém, como os grandes repentistas fazem. E aí você me trouxe nestas estrofes aí muito de Patativa do Assaré também, muito. Sim. Desses grandes poetas nordestinos que hoje na figura de Braulio Bessa tem uma representação esplêndida Brasil afora, ganhou a TV, ganhou, né, a mídia nacional e tem levado muita gente, a exemplo agora desse garotinho aí, o Juan Vitor, o Vaqueirinho, criança de 9 anos começando a fazer verso de vaquejada e musicando e forrosando. Então assim, uma riquíssima cultura nordestina.
Sim, fantástico. Cultura é riquíssima, riquíssima. Precisava ser mais valorizado. Precisava mais ser mais valorizado, porque essa questão cultural, infelizmente, agora está tendo um valor maior, mas é mais resistência. É resistência mesmo. É resistência. Porque nós, eu falo, não gosto de entrar nem nessa questão, mas tudo a questão política, que, como eu falei, a nossa elite sempre nos governou só segundo a lógica do capital. Então o dinheiro é qualquer custo, dinheiro acima de tudo, as pessoas só pensam em ficar rica, poder de rico, esquece os valores, esquece da cultura, entendeu? Então isso foi muito ruim para a gente. A gente perde identidade, essas coisas todas, perdemos identidade. E Patativa é fantástico. O pessoal fala assim de Bessa, que eu acho fantástico também. Bessa é um fenômeno. Mas eu sempre falo assim, que eu acho ele muito romântico, porque ele se inspirou de Patativa do Assaré. E Patativa do Assaré não é tão romântico, porque ele é muito engajado, ele muito critica a questão muito política.
Protesto político.
Sim, sim. Né? Tem até o meu prefeito sem prefeitura que ele fez. Né? Mas ele gosta de falar da natureza. Tem o mesmo cordel que é de, deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar aqui, 14 versos. 14 versos sem, parece que é em 12 sílabas. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Quando o sol nascente se levanta, espalhando seus raios sobre a terra. Entre a mata e a gentil da minha terra, em cada galho um passarinho canta. Que bela festa, que alegria tanta. E que poesia o verde canto encerra. Tudo saudando a natureza santa, ante o concerto dessa orquestra invinda. Beijando a choça do feliz caipira, sinto brotar da minha rodilheira o tosco vento do cantor selvagem. Eu acho que eu me perdi um pouco aí, mas é porque ele é muito grande. São 14 versos em 10 sílabas, viu?
Muito bem. E a gente está trazendo o cordel nordestino, mas tocando um pouco do sul também e do centro-oeste. Poetas caipiras do Brasil estão lá. A exemplo de Almir Sater, que você sugeriu, Angu de Caroço. Aí você vai trazer o contexto dessa canção e dedicar para quem você quiser.
Esse CD de Almir Sater, eu ouvi esses dias, eu vi ele todo, e falando da história, ele conta muito das raízes dele, no que ele mora no Mato Grosso, no Pantanal. Então ele gravou, inclusive, algumas músicas, se não me falha a memória, com Almir Sater, que é muito amigo dele. E falando dali, daquilo tudo, criticando essa coisa da devastação, né, essas queimadas todas, a crítica a essa elite perversa que eu sempre falo também, que não pensa, entendeu? Pensa só no capital. E aí a tragédia se instala, que é o que nós vemos hoje, a tragédia ambiental, né?
Vamos ouvir então, e a gente volta para fechar o bate-papo de hoje.